nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bem-vindos à segunda hora de emissão do A Nossa Terra deste domingo, dia 13 de abril. Na emissão de hoje, dedicada à Páscoa, falamos de várias iniciativas próprias da data. Na primeira hora, falamos da Semana Santa em Braga. Nesta segunda hora, vamos dar a conhecer a Páscoa da Cónega, na Rua da Boa Vista, também em Braga, e o Ovo na Ponte, na Vila de Prado, em Vila Verde.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Páscoa.
Com o apoio
União de Freguesias de Massiminos, Sé e Cividade.
Hotéis do Bom Jesus. O poder de excelência no Paraíso do Minho.
Junta de Freguesia da Vila de Prado.
Padaria e Pastelaria Flor da Venezuela. Pão de Ló e todos os doces da Páscoa, em São Vítor.
Café Chave de Ouro. Partilhe os bons momentos, em São Vítor.
Restaurante Pedrinhas, em Apúlia, Esposende. Pratos confeccionados com peixe mais fresco. Visite-nos e delicie-se com as nossas especialidades. Fanecas à Pedrinhas, ensopado de raia, polvo à Pedrinhas, açorda de peixe e gambas, ceviche e carpaccio de carapau.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
A tradicional Páscoa da Cónega, em Braga, inclui a queima de Judas, o compasso pascal e a animação cultural, o fogo de artifício e outros momentos de animação. Esta festa é já uma tradição secular, celebrada na Rua da Boa Vista, a Cónega, situada na freguesia da Sé. Em Vila Verde, a Ponte Filipina de Prado é nesta altura engalanada para que se volte a cumprir a tradição do ovo na ponte. Dita a tradição que quem, no domingo de Páscoa, comer um ovo cozido em cima da Ponte Filipina de Prado e atirar as cascas para o rio Cávado, livra-se das dores de cabeça o ano inteiro. A tradição tem vindo a crescer, ano após ano, reunindo ali milhares de pessoas à espera da meia-noite para concretizarem o desejo. Aos ovos, claro, junta-se a bebida, música, conversa e fogo de artifício. Em estúdio, a acompanhar-nos nesta segunda hora, temos connosco Filipa Gonçalves, em representação da Comissão da Festa da Páscoa da Cónega, Albano Bastos, presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado e José Peixoto, presidente do Centro de Convívio e Cultura da Vila de Prado. Começamos por conhecer cada um deles um pouco melhor. Filipa Gonçalves tem 54 anos e é professora de matemática em Barcelos. Cresceu na Rua da Cónega, onde ainda reside. Ajuda o pai, Manuel Gonçalves, presidente da Comissão de Festa da Cónega, em alguns afazeres da festa e em 2022 fez a festa como mordoma. Albano Bastos tem 63 anos e é presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado no seu segundo mandato. José Peixoto tem 71 anos, natural da Vila de Prado, onde ainda reside, foi escuteiro durante a juventude. Atualmente é o presidente do Centro de Convívio e Cultura da Vila de Prado. A todos, muito bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Continuando com as celebrações da Páscoa em Braga, começamos esta segunda hora a conversa com Filipa Gonçalves. A dona Filipa Gonçalves é residente da Cónega há mais de 50 anos, desde sempre que a Páscoa na Cónega é conhecida. Qual é o relato mais antigo que conhece desta celebração?
Boa tarde. Eu não sou residente há mais de 50 anos, que eu tenho pouco mais que 50 anos, não é? Mas sim, os meus pais sim, a minha família sim. E eu há muitos anos que já resido com os meus pais e hoje em dia sim, eu também moro numa outra parte da Cónega. Os relatos que eu tenho é aquilo que nos passam de pessoas a pessoas, de famílias, de pessoas mais antigas e de alguma história que tem sido vindo a ser construída e há uma preocupação por parte da Comissão em construir essa mesma história. E, de facto, há relatos escritos que já datam de 1735, há recortes de jornais de 1920 e tal, e, portanto, isso remonta a uma tradição já mesmo muito antiga, não é?
Portanto, sabemos que esta celebração icónica, na realidade, são 3 dias de festa,
certo.
Não é assim? Quando é que começavam e o que é que faziam?
Pronto, eu penso que aquilo que começavam ao sábado, era o sábado da Aleluia, com festividades pagãs, não é? com animação, e portanto começavam no sábado e terminavam na segunda-feira com o recolher das cruzes, que é o ponto mais alto, digamos assim, das festas, que é o chamado Queremos Deus.
Uhum.
E hoje continuamos exatamente com essa tradição. Embora antigamente, pronto, hoje já não temos o Paulo de Bacalhau, o muito famoso que reunia centenas e centenas de pessoas ali à volta, e pronto, e basicamente era isso. As pessoas ornamentavam as suas casas com colchas na varanda, com flores, com muitas coisas, com muita alegria, e ainda hoje isso se mantém.
Muito bem, falemos do presente. Como é que está programado cada um dos dias? O que é que vai acontecer em cada um dos dias?
Olha, é assim, no sábado, dia 19 de abril, vamos ter música gravada, como tem sido habitual, e às 24 horas a queima de Judas. No domingo, no dia 20 de abril, vamos continuar com a música gravada e, pela primeira vez este ano, vamos ter uma orquestra de cordofones tradicionais de Braga na Igreja do Popo, que vai ser novidade este ano. E, finalmente, às 24 horas, haverá o famoso fogo de artifício.
Uhum.
Segunda-feira, pelas 8h30, temos a saída das cruzes da Sé Catedral de Braga, em direção à Rua da Cónega, onde será celebrada a missa, a tradicional missa, na Capela do Senhor das Ânsias. Para fazer, portanto, a parte da manhã, com a parte nova, digamos assim, e à tarde continua às 3 horas com a entrada na Rua das Cruzes e termina com o recolher das mesmas cruzes em procissão até à Sé, cantando o Queremos Deus.
Muito bem, falou aí há pouco, portanto, a queima de Judas. Acredito que os mais novos não sabem o que é a queima de Judas.
Provavelmente.
Mas pode aproveitar para explicar.
Eu muito sinceramente também não estou muito à vontade para explicar, mas penso que é o queima de Judas está ligado à vida de Cristo, não é?
Uhum.
E portanto é o acabar com o mal, não é? Que nos afeta, não é? E queremos banir com hoje em dia até podemos fazer uma analogia com o presente, não é? Com aquilo que significa o que é mau, e isso é o momento de acabar com a maldade, e vem Cristo ressuscitado para trazer novamente a alegria e basicamente é isso.
Perguntava-lhe, o compasso, sabe-nos explicar qual é o percurso que o compasso vai seguir?
Sim, eu há bocado falava um bocadinho, o compasso sai da Sé de Braga, dirige-se novamente à Rua da Boa Vista, à Cónega, depois dá entrada na parte de trás da Cónega, onde vai fazer a Quinta das Hortas durante a manhã. Portanto, depois à tarde, pelas 3 horas, torna a sair da Sé Catedral de Braga em direção à Rua da Boa Vista, onde o compasso segue só na Rua da Cónega mesmo.
Muito bem. Este momento do compasso é vivido com muito entusiasmo pelos participantes e pelos residentes ou enfim, comerciantes que estejam nestes locais?
Sempre, sempre. Hoje em dia, de facto, os comerciantes já são cada vez menos, não é? E os residentes também, dado pronto, a situação neste momento, vivemos num paradigma diferente, não é? As casas hoje em dia já não são construídas para grandes famílias e, portanto, a Rua da Boa Vista também está a sofrer um bocadinho com isso. Mas o que eu noto, não é? Eu noto que, mesmo assim, porque eu sempre fiz parte, sempre acompanhei muito de perto este momento, nomeadamente quando fomos mordomos, há 2 anos atrás, O que eu tive a oportunidade de verificar é que mesmo com pessoas novas que vão para lá residir, mesmo que não sejam pessoas ligadas à fé, à igreja, fazem todo o gosto em ajudar-nos, porque dizem que é uma festa grandiosa, de muita alegria, de muita riqueza, digamos assim.
Muito bem. Portanto, já falamos aqui um bocadinho aquilo que é naturalmente a celebração da Páscoa na Rua da Cónega. Independentemente de ser colaboradora com a comissão que prepara tudo isto, como pessoa, como é que vive estes dias?
Eu como pessoa vivo como moradora, não é? E vivo como algo que me foi legado pela minha família, não é? Porque eu lembro-me sempre de crescer com esta tradição, transmiti isso aos meus filhos. Os meus filhos vão, já foram no compasso, quero tocar as sinetas, quer fazer outro tipo de andar com a água benta, pronto, a ajudar no compasso. E muito sinceramente espero que isto também passe um dia, quem sabe, para os meus netos, não é? E isto passa de família a família. E nós vivemos sempre isso como momento, ansiamos sempre esse momento. Porquê? Porque a Páscoa na Cónega é um momento onde se reúne a família e os amigos. Portanto, as portas nesse dia estão abertas, não se fecham.
Claro.
E é fantástico. E só quem... e outra coisa que eu também posso também relatar é que eu tenho amigos que normalmente vão à minha casa nessa altura e que já se disponibilizaram também para serem mordomos. Portanto, isto é uma festa que envolve não só as pessoas, mas também quem vai e quem fica imbuído desse espírito. Que, aliás, nós temos tido famílias que têm assumido essa responsabilidade que nem são da Cónega, não é?
Claro, muito bem. E quais são as suas expectativas para a Páscoa da Cónega deste ano?
As minhas expectativas são as melhores. Eu espero sinceramente que tudo se concretize e tudo que ocorra sempre dentro da normalidade e da alegria e da grandiosidade que estas festas têm. Portanto, eu espero que o espírito continue vivo em cada um de nós e que as festas continuem a prolongarem-se por muito tempo.
Muito bem, por fim, lançava-lhe só um repto, que era deixar algum agradecimento, se acha que deve deixar ficar, naturalmente, pelo facto de continuarem a fazer esta bonita tradição, e também deixar ficar uma mensagem a quem nos ouve.
Muito bem. Então, eu acho que em primeiro lugar, eu estou aqui em vez do meu pai.
Sim.
E penso que antes de agradecer às entidades públicas, tenho que lhe prestar essa homenagem, porque ele realmente tem sido um homem de grande garra, de grande luta e de facto as festas, se hoje ainda se perduram no tempo, deve-se também, em facto, à perseverança dele e à força e à garra que ele tem. A alma, tem alma para isto tudo. E depois agradecer à Câmara Municipal de Braga, não é, o apoio que tem sempre dado, à União de Juntas Freguesia da Sé, Massimino Sé e Cividade, porque de facto têm sido apoios importantes na realização e na concretização destas mesmas festas. E por último, agradecer a todos aqueles que de certa forma comparticipam, aos moradores, aos amigos, a toda a gente que dá o seu contributo, muitas vezes até a todo custo, mas fazem questão de chamarem por nós. Nós queremos ajudar e, portanto, a todas essas pessoas e entidades, um muito obrigado.
Muito bem. E, por fim, a mensagem para quem ouve o convite.
A mensagem é
para
que
outros.
Exato, peço desculpa. A mensagem é que, de facto, visitem-nos, venham viver connosco estas festas, ajudem-nos a manter esta tradição bonita. E pronto, e venham ao Queremos Deus em particular.
Muito bem, muito bem. A nossa produção foi falar com Luís Pedroso, presidente da União de Freguesias de Massiminos, Sé e Cividade, que dá conta que este é um momento alto das celebrações da Páscoa na cidade de Braga.
Ora bem, a Via Sacra de Massiminos esteve interrompida durante o Covid, que tanto fomos o país, o mundo inteiro foi obrigado a parar. No ano seguinte não foi fácil, porque voltar às rotinas do passado sempre demorou algum tempo. O ano passado o desafio foi feito, foi uma coisa quase realizada em tempo recorde, em 3 semanas, Foi uma via sacra pequenina, no modo pequenino, mas teve muito sucesso. A partir do momento que pusemos outra vez o comboio no trilho, este ano já com tempo, já começamos portanto, a reunir logo no final do ano passado, e ela vai ser, portanto, vai ser uma realidade. Vamos fazê-la em colaboração com o Grupo de Jovens Alvorada, a Artística, o Grupo Coral de Massiminos e a própria União de Freguesias. E vai ser um sucesso, de certeza. Ora bem, é sempre bom, sobretudo nós vermos que, sobretudo os jovens, porque são eles que vão dinamizar isto no futuro, não é? Mas, felizmente, portanto, os nossos jovens da nossa União de Freguesias veem isso com bons olhos, é uma forma de deixarmos algum legado. E, acima de tudo, tenho consciência que, pelo menos, esse trabalho que foi feito nos últimos anos, vamos ter, doravante, as mesmas pessoas, portanto, para levar avante esse tipo de iniciativas. Seja a Via Sacra de Massimino, seja a Segunda-feira da Cónega, que é também uma iniciativa secular, que felizmente vai tendo uns carolas, e aqui tenho que salientar o Manel. O Manel tem tido, portanto, um espírito de abnegação extraordinário, mesmo com os seus achaques que tem, não é? Mas, pronto, as pessoas que têm fé, muitas das vezes a fé é que faz com que as pessoas tenham esse espírito e levem as coisas avante. E não é fácil, porque é uma empreitada grande. Infelizmente, a Rua da Boa Vista foi perdendo ao longo dos anos pessoas icónicas. Felizmente, temos pessoas que deixaram de viver na Rua da Boa Vista, mas têm orgulho, portanto, de dizer que moraram nessa rua. E pronto, levamos a efeito essa iniciativa, que é uma iniciativa, como eu já disse, traz secular, que vai continuar a existir nos mesmos padrões, com banda, com várias cruzes, e levar, portanto, a Segunda-feira da Cónega nos termos que sempre levou.
As celebrações da Páscoa atraem muitos turistas ao concelho de Braga. Varico Pereira, responsável pelos hotéis do Bom Jesus, explica que nos últimos anos tem havido um aumento da procura do concelho para assistir às celebrações da Semana Santa e passar a Páscoa.
Bom, do ponto de vista daquilo que é a procura turística, a Semana Santa de Braga, digamos que é o ponto alto, é o início da época alta para a hotelaria. Há um aumento significativo da procura. Digamos que a Semana Santa de Braga é o evento de Páscoa mais importante em Portugal, não temos comparação. Temos sim, em Espanha, alguns exemplos que também atraem milhares de pessoas, mas aqui em Portugal a Semana Santa de Braga é o produto estrela de turismo religioso em Portugal nesse período. E portanto nós sentimos que há efetivamente um aumento da procura de turistas que vêm no modo turista, no modo peregrino, assistir a um momento de celebração da fé também, e vem participar e vem aproveitar também, ao mesmo tempo que participam, visitar a cidade e os monumentos que se inserem na cidade de Braga e no concelho. Portanto, é um momento importante para nós. Quem é que nos visita nessa altura? Quem são os principais clientes da hotelaria? Diria que 50% são clientes nacionais e diria que 30%, portanto, 50% nacionais e 50% estrangeiros. Dos 50%, ou seja, dos estrangeiros, maioritariamente são espanhóis.
O concelho enche-se de turistas e as montras enchem-se de cor e doces. A queijaria central é um desses espaços onde, para além de poder experimentar cerca de 60 tipos de amêndoas, pode também habilitar-se a ganhar um ovo de chocolate de 3 quilos. O Daniel Carvalho, proprietário da queijaria central, explica como.
Tenho tudo o que é tradicional e que a queijaria habituou ao longo dos anos a ter nesta época. Logo à partida, esta cor toda das amêndoas, cor e sabor. Temos mais de 60 variedades de amêndoas de todos os sabores e feitios. O pão de ló não poderia deixar de ser nesta época. Temos duas variedades. Temos o pão de ló de margarida, que é o pão de ló mais tradicional, de rosca, que é um pão de ló feito em forno a lenha, muito premiado. E temos também o bolinhol, que é o pão de ló coberto de Vizela, que muita gente também já opta por esse pão de ló, porque é um bocadinho mais guloso, mas é uma delícia, e as pessoas até levam dos dois, porque são realmente bastante diferentes. É tentar expor o máximo de produtos com que temos para a época, e o facto das amêndoas terem, portanto, este arco-íris de cores ajuda também a podermos ter uma montra mais apelativa, e esta época realmente é aquela em que nós temos uma montra assim mais colorida, que chama um bocadinho mais a atenção. Porque é uma tentação para quem passa sempre. É assim, nós temos esses 3 kg, como temos outros de 1 kg, de 500 gramas, temos ovos de Páscoa para muitos tamanhos, e temos realmente esse que é de 3 kg, que é gigantesco, e nós para esse fazemos sempre uma espécie de sorteio com umas senhazinhas que as pessoas podem comprar e habilitar-se a ganhar realmente este ovo de 3 kg de chocolate só. É sempre uma brincadeira que gostamos de fazer aqui nesta época, que tem proporcionado a algumas pessoas levarem assim, irem para casa agarrados a um ovo gigante.
A padaria e pastelaria Flor da Venezuela também oferece uma grande variedade de doces para esta época festiva.
Nesta Páscoa vamos ter pão de ló tradicional, pão de ló babar e um pão de ló úmido. Além disso, vamos ter os casadinhos, o doce branco, o folar de amêndoa e o folar de chaves. Também, além disso, miniaturas, o doce húngaro, mais outras especialidades que aparecem, como os ninhos e mais variedades. Um bocadinho, porque aqui na freguesia temos a borrinha, portanto, a pressão da borrinha, portanto, está sempre alguma pessoa aqui à padaria. Tanto que a pessoa que tenha posto para esse momento.
As procissões são o momento alto destas celebrações. António Veloso explica como o movimento se altera durante estes dias.
Sim, noto, vem muita gente de muitos turistas, muitos turistas nacionais do Porto, Lisboa, de outras terras aqui próximas, e muitos espanhóis também. Noto, de facto, que vem muita gente. Sim, venho 2 dias antes, e nessa semana, na Semana Santa, vê-se mesmo muitos, muitos turistas, como disse, nacionais, internacionais, muitos espanhóis.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
De Braga seguimos viagem para Vila Verde, mais concretamente para a Vila de Prado, onde também se vivem tradições festivas na Páscoa. Connosco temos então José Peixoto, presidente do Centro de Convívio e Cultura da Vila de Prado. Senhor José, estas celebrações da época pascal começam nas vias sacras. O Centro de Convívio e Cultura de Vila de Prado também organiza a sua. Quando é que começam a organizar a vossa via sacra?
Um mês antes.
Um mês antes. Sim. E há quanto tempo é que fazem a via sacra?
Desde 2007.
Portanto, já há vários anos. Uhum. Já há vários. Vários anos. Esta via sacra é realizada todos os anos ou ela tem uma periodicidade especial?
A princípio foi todos os anos. Depois passou a ser de 2 em 2,
muito
alternada
bem.
Com a procissão dos passos.
Com a procissão do Senhor dos Passos. Falamos de uma via sacra diferente. O que é que a vossa via sacra tem de especial?
É uma via sacra, é uma representação ao vivo.
Uhum. Para quem não imagina o que é, explique-nos lá como é que é representada.
Portanto, é a Paixão de Cristo, uhum. que sai da igreja paroquial, uhum. logo com uma cena à saída, e depois tem 14 calvários.
Sim.
E em cada calvário temos um painel decorativo a cada estação,
uhum.
e há em todas as estações há sempre uma leitura a fazer sobre a Paixão de Cristo.
Muito bem.
Todos aqueles momentos, tudo isso é representado.
em cada um dos calvários por que passam.
Em cada um por calvário que me passa.
Muito bem. Quantas pessoas é que participam nesta Via Sacra?
E este ano temos à volta de 80.
80?
Figurantes.
Figurantes.
Agora, pessoas a assistir é muito mais. E cada vez temos tido mais.
É fácil encontrar essas pessoas que participem como figurantes na Via Sacra?
Não tem sido muito fácil, mas este ano temos lá o rancho da Vila do Prado, que também está juntamente, não é no mesmo edifício do centro de convívio, mas é no outro lado, e falámos com eles e eles mostraram-se logo interessados em colaborar. E só deles são à volta de 30 e tal elementos. E agora temos depois outros voluntários.
Claro, que vão participando. São mais jovens, menos jovens?
Há de tudo. De todas as idades.
Claro. Eu perguntava, a Via Sacra começa aonde? Qual é o percurso, portanto, por onde passa?
Começa na igreja paroquial. E depois tem, aquilo é mais ou menos um quilómetro da igreja ao centro de convívio, aquilo deve dar mais ou menos à volta de um quilómetro. E termina no centro de convívio e cultura de Prado.
Muito bem. E a que horas é que normalmente começa?
Às 21.
21. Costuma haver sempre, já nos disse, muitas pessoas a assistir. Consegue dizer mais ou menos quantas pessoas é que por norma perdem a conta?
Mas há muita gente mesmo e cada vez tem tido mais. E também depende do tempo, não é?
Claro.
Se o tempo estiver bom, é uma coisa, se estiver fraco,
já é mais complicado.
É mais complicado as pessoas serem de casa.
Sr. José, fazia-lhe aqui uma pergunta, que eu não sei se é muito complicado ou não. Conseguem-nos dizer onde fazem cada uma das estações, por exemplo? Portanto, falou-nos que há várias estações, naturalmente.
São 14 da igreja até ao Calvário.
Consegue-nos dizer qual o local em que cada uma delas acontece? Por exemplo, fazem a segunda estação, penso eu, no salão paroquial, que é à beira da igreja.
Sim, sim.
Depois passam pela Capela de Santo Amaro.
É a terceira.
Quero-nos descrever um bocadinho para quem nunca foi.
Aí é a terceira a estação.
Uhum.
Depois temos outra em frente, que é mais conhecida agora pela aquilo é Neiva, não é? Padaria Neiva? Pastelaria Neiva.
Pastelaria
Neiva. Depois temos a outra em frente ao Santo Preto, como é assim conhecido.
São aí, Benedito.
É o São Benedito. Depois temos outra já a chegar a Santiago.
Muito bem, junto à Capela de Santiago, não é?
Não, ainda temos mais duas antes de lá chegar, que é a chamada em frente aos Cantinhos. Depois temos outra junto à funerária, calhar ali. Depois é que temos vai ser feita próximo da Capela de Santiago, no terreno que agora pertence à paróquia. E depois temos outra, que essa é mesmo em frente à minha casa. E depois temos o resto dentro do recinto do centro de convívio.
Muito bem. Sr. José, perguntava-lhe, em todo este percurso, quais são normalmente os momentos vividos com mais intensidade na Via Sacra?
Vão ser três. Este ano vamos ter uma plataforma, vamos elevar por mais alto para toda a gente conseguir ver. E são três. É uma em frente à tal Padaria Neiva. Outra no Santo Preto, mas essa aí temos o campo do vizinho, vamos fazer na parte de cima. Depois temos outra nos Cantinhos e depois temos outra já a chegada a Santiago.
E esses três pontos, o que é que eles vão representar nesses pontos que vão ser os momentos mais...
Quando a Mãe de Jesus vai ao encontro dele. É a queda, acho que é na primeira queda,
uhum.
E é quando o Nicodemos é chamado para ir ajudar a levar a cruz de Cristo.
Muito bem.
Então essas as três...
Os momentos mais marcantes.
Mais marcantes da...
No final desta via sacra, existe mais algum momento específico para as pessoas que colaboraram?
Sim, aliás, estas são as três durante o percurso, mas depois no final temos a crucificação, onde está já o bom ladrão e o bom ladrão, e aí é o ponto mais alto.
Sim. Agora falemos um bocadinho da vossa associação. Para quem não sabe, onde é a vossa sede e o que é que desenvolvem em termos de atividades?
A nossa sede fica instalada na antiga escola de Francelos e temos várias atividades ao longo do ano.
Como por exemplo?
Fazemos a Corrida do Galo, que muita gente não conhece, porque era uma tradição só mesmo lá da escola.
E que acontece em que altura do ano?
É na altura do Carnaval.
Muito bem.
Antes, na sexta-feira, no tempo da escola, era na sexta-feira antes do Carnaval, que era quando começavam as férias do Carnaval.
Muito bem.
Nós agora fazemos lá ao domingo. Depois temos, a seguir ao Carnaval, temos a Via Sacra. Depois temos uma caminhada que vamos, normalmente realizamos sempre por maio, uma caminhada bastante longa, com 14 a 15 quilómetros.
Sim.
O ano passado fizemos à Torre do Penegato, que fica em Santiago, o Carreira de Santiago.
Sim.
É São Miguel. E depois temos o Dia Mundial da Criança.
Sim, também costumam fazer atividades nesse dia.
Também temos uma atividade nesse dia. Depois temos, em julho, temos um arraial. Depois voltamos a ter outra caminhada. E depois temos um agosto.
No dia de São Martinho.
São Martinho,
claro.
Mais ou menos por aí. Temos o jantar de Natal. E é mais ou menos isso.
E, portanto, tem imensas atividades. Eu pergunto, tem sido fácil manter a vossa associação ativa?
Bem, não temos tido problemas.
Eu penso que também no vosso tempo de vida houve ali alguns anos em que não esteve propriamente ativa.
Sim, foi na altura do... antes do Covid e durante o Covid. Tivemos sem direção, era só uma associação, tínhamos... Mas a partir de 2023 temos direção.
Muito bem. Mas mesmo sem direção, continuaram a organizar
sempre,
a Via Sacra.
Sempre.
Isso era o ponto assente, que a Via Sacra tinha sempre que se realizar.
E outras atividades, mesmo sem direção.
Muito bem, muito bem. Presidente Albano, como vê o esforço desta instituição em manter esta tradição?
Sim, a Via Sacra, desde que foi instituída, então, em 2007, não me lembrava exatamente, mas aqui o José Peixoto já disse que foi em 2007 que começou, foi uma novidade que fez com que muita gente acorresse. Era uma novidade em Prado, nunca se tinha feito, pelo menos que eu saiba. E são centenas e centenas de pessoas, muitas centenas, que têm acorrido. O Centro de Convívio, de facto, nunca perdeu essa responsabilidade da organização desta Via Sacra e tem conseguido, com diferentes ensaiadores, trazer cada vez novidades em cada uma das edições. E este ano, de facto, pela dificuldade que tiveram até uma determinada altura em arranjar voluntários, foi pela grandiosidade que queriam dar, portanto, um aumento de figurantes, e tiveram alguma dificuldade, mas de facto com o contacto com o rancho vizinho na sede, conseguiram suprir essa falta de voluntários, e tenho a certeza que vai ser um grande evento, uma grande festa. As pessoas vão sempre vendo em silêncio, claro, é sempre em silêncio. O silêncio impera, nunca houve qualquer atrito, qualquer problema,
não.
Nada. De facto, o público tem conseguido compreender que é a paixão de Cristo, não é, ainda não se celebra a ressurreição, ainda não há festa, precisamente, é a morte, né? E depois lá no recinto em frente à sede, que está, portanto, esse episódio do Calvário, e são crucificados lá os lá, Jesus Cristo com o bom ladrão, o mau ladrão, e de facto é bonito, é ao vivo,
claro,
bem representado.
Muito bem. Presidente Albano, um outro momento muito conhecido da Vila de Prado é o ovo na ponte. Como é que começou esta tradição? Em que é que consiste? Para quem não sabe, para quem não conhece?
Bom, hoje o significado do ovo na ponte é comer um ovo cozido à meia-noite do dia de Páscoa, à meia-noite para o dia seguinte, não é? Em cima da ponte de Prado, da ponte filipina, em cima do rio Cávado. Deitar as cascas ao rio para que não se tenha dores de cabeça durante o ano seguinte, dali para a frente. Isso terá começado, pronto, não é assim tão, não tem centenas de anos, é uma tradição que se pensa terá começado aí no final dos anos 50 com alguns grupos que depois já de bem bebidos e com alguma dor de cabeça e como o ovo cozido foi sempre uma das iguarias, enfim, que se come no dia de Páscoa, né? Pelo menos na nossa terra é o ovo cozido, e então começaram a correr à ponte e criaram isso. E depois várias famílias começaram a correr também. Uma altura nos anos 60 que era a festa da família, em que os casais levavam os filhos e tal, e houve muita convivência. A ideia foi sempre essa de enfim, criou-se, enfim, não é bem uma ilusão, mas o convencimento de que isso tiraria a dor de cabeça. Terá começado com algum álcool a mais. Depois, nos anos 70, naqueles períodos conturbados da Revolução e tal, a coisa descambou um pouco e até foi interrompida porque havia muita bagunça no meio da ponte. Portanto, o trânsito nunca foi cortado, não havia organização, portanto, aquilo era uma coisa assim espontânea e atiravam-se ovos, cruz, as pessoas, não havia, a iluminação não era nada por aí fora, era assim uma penumbra e abanavam os carros que passavam, metiam-se na frente, portanto, o trânsito, como não era cortado, as pessoas metiam-se à frente, impediam a circulação e nesses anos foi muito conturbado. E eu tenho a impressão que até pode ter havido para aí dois ou três anos em que não se realizou. Depois, as juntas de freguesia que se seguiram aí, no final dos anos 70, 80, começaram a tomar conta da organização desse evento, promovendo com arcaria alguma iluminação, começaram a correr algumas pessoas com concertinas, também se cantava Aleluia, aliás, começou porque se cantar a chamada Aleluia, né?
Uhum.
Uns cantavam uns grupos dali, outros de acolá, e fazia-se assim a festa. Depois, portanto, as juntas de freguesia começaram a conseguir que se fechasse o trânsito da ponte, até porque era perigoso, o tráfego aumentou, veio para a frente, não é? Já não era um carro que passava de vez em quando, portanto, mesmo agora, à meia-noite, ainda passam muitos carros. E o trânsito hoje em dia é cortado, há policiamento e de facto, portanto, todos esses incidentes deixaram de existir, né? A junta de freguesia atual, há uns anos para cá, começou também a providenciar caixotes e contentores para o lixo, porque as pessoas levam, as cascas vão para o rio, mas há as garrafas, há os copos, há, enfim, sacos. E pronto, e as pessoas no final deixam, hoje em dia deixam, nas últimas edições, deixam muito pouco lixo na ponte, de facto.
Muito bem.
E tenho que, enfim, até fazer um agradecimento público, de uma forma geral. Eu acho que desde que sou presidente da junta, desde 2017, portanto 18, foi a primeira edição connosco na junta, nunca tive uma garrafa partida na ponte. É incrível, sempre tive receio de que atirassem com garrafas ao rio, na água, mesmo no dia seguinte vai-se observar e não há nada. Portanto, as pessoas, quando muito, se não meteram no recipiente apropriado, deixam em cima da ponte num cantinho, no final apanha-se aquilo em meia hora, fica tudo limpinho, no dia seguinte não há vestígios, parece que não houve nada.
Apesar da simplicidade, é um momento que tem muita participação, muita adesão. Falamos de quantas pessoas?
Eu diria para aí umas 3 mil pessoas nas últimas edições.
Uhum.
É difícil de acreditar, mas só vendo. E é uma das festas mais, porventura, mais breves, mais rápidas do país, não é? Porque aquilo dura meia hora. E pelas 11h30 começam a correr as pessoas, fecha-se o trânsito, a GNR fecha o trânsito, as pessoas começam a concentrar ali no jardim antes do lado de Prado, não é? E depois, fechando o trânsito, as pessoas começam a correr para a ponte. Antigamente, digo, até há uns 5 anos atrás, só se iluminava e as pessoas só iam mais ou menos até a meio da ponte. O meio da ponte é que era o sítio onde as pessoas deviam comer o ovo, não é? Mas isso era um espaço demasiado pequeno para as pessoas que têm corrido. E então, agora começámos a meter arcos em toda a ponte, toda a sua extensão, e as pessoas espalham-se por ali, e mesmo assim o jardim fica repleto, espezinhado, porque não cabe tanta gente.
Claro.
Só nos passeios, não é? Depois temos lá, enfim, autorizámos que se ponha lá duas ou três tendinhas a vender mais bebidas e ovos, uhum. e uns cachorros, e as pessoas vão ficando por ali mais algum tempo, principalmente a juventude. Mas depois, à meia-noite, temos o... Portanto, no momento de comer o ovo, temos uma sessão de fogo de artifício. Durante uns 5 minutos, ali junto à ponte, há um momento para brilhantar.
Claro, tornar um momento mais especial.
As pessoas juntam-se ali, admiram o fogo, vão comendo, bebendo, confraternizando, uhum. cumprimentando uns aos outros, para trás e para a frente, parece assim, faz-me lembrar o São João em Braga, em que as pessoas circulavam, andam para ali, assim, mesmo aos encontrões, isto é, que não conseguem passar. A ponte fica mesmo cheia.
Uhum, muito bem. E eu perguntava-lhe, como é que vê o manter desta tradição e sabendo que há muitos jovens que gostam naturalmente de participar nesta iniciativa?
Eu fico muito satisfeito enquanto Presidente de Junta, não é? Porque de facto a juventude tem acorrido. Há pessoas mais com mais idade, mas vê-se muita juventude, casais e não só, de Prado e não só. E isso é notório. As pessoas serão principalmente de Braga e das freguesias limítrofes da parte do concelho. Muita juventude, estamos a falar, até aos 50 anos, juventude até aos 50 anos. Uhum. Mas jovens de, claro, 18, 20, por aí. É. Muita gente, sem dúvida, de todas as idades.
Muito bem. Eu, para terminar, lançava também agora aos dois uma pergunta, que era de pedir que lhes que fizessem um convite a quem está a ouvir este programa para irem, porque não, até Vila Verde, assistir à Via Sacra que naturalmente fazem e também, porque não, a tradição, também fazerem parte da tradição do ovo na ponte. Quer começar, Sr. José?
Posso começar? Eu? Sim. Era bom que houvesse muita gente, porque de certeza que iam gostar de ver. Uhum. Mas, apesar disso, já é bastante conhecida, mesmo aqui em Braga.
Uhum, muito bem.
Já os relatos que temos é que, mesmo aqui em Braga, já se fala muito da
Via Sacra,
da Via Sacra
que
fazemos lá em Braga.
E, portanto, o convite é que aqueles que nunca foram...
Que nunca foram, que apareçam e de certeza que não vão ficar desiludidos.
E provavelmente vão voltar nos anos seguintes.
E de certeza absoluta.
Muito bem. Sr. Presidente Albano, que convite deixaria?
Para o Ovo na Ponte, também deixaria um convite àqueles que ainda não conheçam, porventura, ou que tenham ouvido só falar. Conheço, às vezes, em certos locais aqui, quando se fala no Ovo na Ponte, já ouvi falar e tal. E então, venha. E aqueles que tenham a certeza que aqueles que têm ido vão ser repetentes. É, de facto, um momento, eu acho que toda a gente fica surpreendida como é que se junta tanta gente. Aí pela meia-noite e meia acabou tudo.
Claro, é breve,
é uma
tradição única também, não é?
Exatamente, não tenho conhecimento que haja assim alguma coisa do género no país, agora com outro motivo, mas nós comer o ovo cozido à meia-noite em cima da ponte, sobre o rio Cava e deitar as, a deitar as cascas ao rio.
E as dores de cabeça não, há, não,
e
aparecem.
Não aparecem. Eu sou o exemplo, exemplo disso, a prova. De facto, a mim não me tem aparecido esse tipo de dores de cabeça, há outras, não é? Agora, já, só queria deixar aqui uma ressalva também. As cascas de ovo não poluem o rio, de maneira nenhuma. Pelo contrário, pelo contrário. Sabe-se, é sabido, que a casca de ovo é composta essencialmente por cálcio, que se vai dissolver com algum tempo na água, e isso é bom para purificar a água. Houve há uns anos algumas vozes que se levantaram contra a poluição do rio com as cascas de ovo. É totalmente absurdo.
Esse é um dado importante também, naturalmente.
E como eu estou a garantir que nos últimos anos nunca vi nenhuma garrafa de vidro dentro da água, portanto as pessoas têm se comportado de uma forma exemplar. Portanto, o rio não fica de maneira nenhuma poluído, pelo contrário, ajuda ali a purificar a água.
Muito bem, muito bem.
E já agora também outra situação, a questão do fogo de artifício. Não há foguetes, não há nada, o que há é algum cartão das caixas, que são recolhidas no final pelo fogueteiro, não é? A empresa, mas que ficam algumas rodelinhas de cartão que são o que porventura cair na água dissolve-se e não é poluente.
Claro, claro. Okay. Isso é extremamente importante, sim, nos dias de hoje, cada vez mais, naturalmente.
Exato.
E assim que terminamos a nossa terra de hoje, neste programa especial Páscoa. A Filipa Gonçalves, o Albano Bastos e José Peixoto, que nos acompanharam nesta segunda hora, o nosso muito obrigada pela presença e partilha. A si, que nos acompanha nesta emissão, muito obrigada pela companhia. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais, a nossa terra Braga, Vale do Cávado, a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos em breve com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A nossa terra. Desde 1994.